Olá, bem-vindos a mais um episódio de Cismar e hoje vamos cismar sobre projeto de estruturas. Eu sou a Alexandra Carvalho.
Eu sou a Mónica Amaral Ferreira.
E hoje o nosso convidado é o Miguel Sério Lourenço. Olá, Miguel. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. O Miguel é engenheiro de estruturas e é professor convidado no Instituto Politécnico de Setúbal e no Instituto Superior Técnico. E é também sócio da JSJ Consultoria e Projetos de Engenharia.
Olá, Miguel. Obrigada.
Olá, Mónica. Olá, Alexandra.
Obrigada.
Antes por mais, estar... obrigado pelo convite.
Olá, Miguel. Tu és projetista e aqui os projetistas são peças-chave quando vamos construir edifícios, não é? Para o sucesso de um bom empreendimento. No entanto, há problemas que encontramos, como sejam infiltrações ou fissuras, ou num caso extremo de um sismo, que há danos extensos. Esses danos poderão ser sintomas da ocorrência de negligência à montante, portanto, da fase de projeto?
Bom, é difícil falar dos nossos colegas de profissão, não é? É verdade que nós temos regulamentos que temos que cumprir e esses regulamentos garantem alguma fiabilidade das estruturas quando há a ocorrência de um sismo, não é? É, também é verdade que pode haver, eventualmente, em alguns engenheiros que executam projetos, talvez falta de conhecimento ou falta de atualização para fazerem os projetos de acordo com as mais recentes normas de qualidade e de exigências para as ações sísmicas, não é? Portanto, os regulamentos vão evoluindo. Uhum. E a ciência vai evoluindo, a engenharia de estruturas não é uma engenharia estática, pelo contrário, está sempre a evoluir, muito dinâmica, cada vez há mais coisas e cada vez há mais recomendações e é importante estar sempre a par daquilo que é
de... Sim, isso é preocupante. Vocês fazem essas, no teu caso específico, por exemplo, fazes essas formações para atualização? Existe alguma coisa organizada para que os projetistas possam manter atualizados ou eles têm que ser autodidatas?
Pois, eu acho que há um bocadinho de tudo, não é? Temos que ser um bocadinho autodidatas. Eu, pessoalmente, gosto muito de estudar e acho que todos os engenheiros que têm brio e que têm muita motivação e paixão pela profissão gostam de estudar. Mas há dezenas de seminários, workshops, congressos que podem perfeitamente ser utilizados por pessoas para, além de cursos de formação, feitos pelos Fundecs e etc., cá em Portugal, que permite que as pessoas sejam atualizadas, não é?
Mas sendo a estrutura tão importante, não é, para o comportamento e para a salvaguarda das pessoas, não seria importante os projetos passarem por um processo de revisão, não é? Essa atividade não é muito...
Sem dúvida.
Cá em Portugal, pelo menos.
Não, pois não.
Porquê? Por ser muito onerosa, porque estamos a pôr em xeque, se calhar, o nosso colega, a comunidade.
É uma questão de cultura, se calhar, não é? Não estamos ainda habituados a isso. Nós sabemos que para obras públicas, até 1 milhão de euros, é obrigatório fazer a revisão do projeto. Embora seja uma revisão ainda, talvez, pouco aprofundada, não é? Porque uma revisão bem feita deverá começar desde o início do projeto, quase desde a fase do estudo prévio, em que o projetista trabalha em conjunto com o revisor e vamos acompanhando passo a passo e fase a fase até chegar ao projeto de execução. Por estar a ver um projeto já no final é sempre muito complicado, porque qualquer coisa que tenha que ser corrigida obriga a uma alteração profunda do projeto, não é? Ou pode obrigar a uma alteração profunda. Não está implementado ainda em Portugal isto, Na atividade privada, ainda pública está, mas acho que ainda se calhar de uma forma pouco eficaz, e para o fazer era preciso mudar a mentalidade, mudar tudo, não é? Na Alemanha já se faz isso, há um peer review, em que há pessoas, quando o cliente faz um projeto, ele automaticamente tem que contratar o projetista e o revisor do projeto.
E quem são esses revisores? São projetistas também, mas são de entidades designadas para o efeito ou são da Câmara?
São peer reviews, são revisores iguais aos projetistas, portanto eu hoje posso estar a rever um projeto de um colega, assim como ao contrário ele pode fazer o mesmo. Eu não tenho a certeza, mas creio que alguns países do norte da Europa têm um sistema de homologação dos revisores, não é? Portanto,
acreditar,
certificar ou acreditar o revisor, Cá em Portugal não temos. Eu sei que foi falado agora há relativamente pouco tempo, durante as eleições da Ordem dos Engenheiros, que há um estatuto de que é o especialista de uma determinada área, não é? Uhum. Especialista de estruturas, neste caso. E, portanto, esses especialistas de estruturas poderiam, eventualmente, fazer a revisão dos projetos. Assim como, hoje em dia, um engenheiro sénior pode fazer projetos de categoria 3 ou 4, não é? Uhum. Hoje em dia há esse estatuto de especialista, mas que não tem grandes efeitos práticos.
Já que estamos a falar de projetos e de especialistas, os códigos estão a ser constantemente atualizados, e bem, não é? Portanto, nós temos edifícios construídos à luz dos códigos antigos, que obviamente agora vão ter uma performance, um comportamento face a uma ação sísmica, que não será a mais desejada. Imagina que no meu condomínio quero saber se o meu edifício comporta-se bem ou não, sendo ele de 1960. Vamos dar o exemplo. Como é que se faz este projeto? Como é que nós podemos ir ter com um gabinete de engenharia, não é? De projeto, para dar esta solução ao condomínio e possivelmente o projeto não irá ser revisto por ninguém, não é? Não. A solução. Não. Portanto, não. Há várias soluções possíveis, se calhar.
Sim, também é verdade. Há várias soluções possíveis para resolver o mesmo problema. Não é? Sim, quer dizer, hoje em dia há tecnologia e há meios de cálculo e formas de avaliar a vulnerabilidade sísmica dos edifícios, não é?
Que não sejam muito intrusivos, não é?
Sim, sim.
Com dados gerais, se olhar para o projeto já...
Não, já ou então fazer levantamentos...
E ver a idade e ver se
há... Sim, há essas possibilidades, mas pronto... Tudo isso hoje está regulamentado, há aquilo que se chama o knowing level, não é? Portanto, nós podemos saber pouco ou muito sobre o edifício, ou temos projeto ou não temos projeto, ou sabemos as resistências dos materiais que estão utilizados ou não sabemos. Portanto, tudo isso depois influencia na filosofia global de segurança que nós temos para estudar o edifício, a ver se ele tem ou não a resistência sísmica necessária. É verdade que acontece... muito que as pessoas vivem em edifícios que não têm nenhum tipo de verificação se estão ou não
em segurança.
E isso é um trabalho que tem que ser feito, não é? Penso que na Câmara está a começar-se a trabalhar no Resist, que tem intenção de fazer uma avaliação do estado do parque municipal
e do edificado também, não é?
Sei que isso está a acontecer, o que é bom, não é? Isso é importante e é bom avançar com isso, mas efetivamente nós temos meios de o fazer. Permitem-me só contar-vos uma história curiosa de uma vez fui fazer, não digo qual foi o edifício, mas fui fazer um estudo porque foram identificadas umas patologias num edifício.
Umas patologias, portanto, uns problemas.
Sim, uns problemas nos edifícios, umas fendas, já não eram bem umas fendas, as pessoas tinham umas rachas na parede, não é? Rachas que se via, estávamos na sala e já víamos o quarto do lado de lá, não é? Portanto, eram fendas expressivas e, portanto, pediram para eu tentar ver o que é que se passava e eu fui lá ao edifício, era um edifício construído no ano 2000, portanto, não era um edifício muito antigo, já tão armado, um edifício com algum porte, portanto, com 9 pisos.
No ano 2000 e já estava assim?
Sim, estava. E de facto, eu identifiquei o problema, percebi que aquilo era um problema de deformabilidade da laje, mas como tive acesso depois também ao projeto, tive acesso a toda a informação, fui ao local ver, etc., analisei o projeto todo e, além do problema específico daquela deformabilidade da laje, o próprio edifício tinha um problema de falta, ou digamos que a concessão sísmica era muito fraquinha. E eu chamei a atenção ao condomínio, na altura, ao administrador do condomínio, não é? Disse, olha, cuidado, vocês estão-me a pedir para fazer isto, mas o edifício, globalmente, do ponto de vista sísmico, não está bem.
Não funciona,
portanto, desculpa, esse problema era só numa casa, num apartamento.
Eram vários apartamentos que tinham esse problema, sim. Mas depois aquilo, era até os apartamentos que estavam no nível mais inferior, não é? Mas depois todo o edifício tinha esse problema, que a concessão sísmica era relativamente fraca e debilitada, sim. Insuficiente. E eu disse, olha, se calhar a gente tem que fazer uma análise da vulnerabilidade sísmica deste edifício. E o condomínio Lá aceitou que eu fizesse esse estudo, lá dei os honorários, lá me pagou o estudo adicional. Pronto, para chegar à conclusão que, efetivamente, o edifício não estava bem, era relativamente fácil perceber, olhando para ele, quem tem experiência, olha para um projeto e diz, isto aqui há qualquer coisa que está mal, as contas vêm só confirmar o nosso feeling inicial. E eu disse, olha, efetivamente não está bem, apresentei o relatório e disse, agora, vocês quiserem, há algumas formas de reforço desta estrutura e podemos desenvolver um projeto de reforço, tal qual como vamos desenvolver, já tínhamos desenvolvido o projeto de reforço para o problema da fissuração, porque aquilo efetivamente tinha lá umas lajes que tinham uma deformação exagerada. Eu fiz o projeto de reforço para reforçar o edifício para as ações sísmicas, entreguei ao condomínio e depois, passado 2 ou 3 anos, vim a saber que eles não fizeram nenhum projeto de reforço para as ações sísmicas, nem vão pensar fazer isso.
Pois, é só cosmético.
Portanto, não é? Solucionaram aquele problema da laje.
Pronto,
que é bem, não é? Não sei depois se calhar se isso volta ou não.
Confio no...
Mas isso está identificado.
No nome de Deus.
Está identificado um problema.
Porque tu pediste o projeto, não é? Ou tu ou a equipa foram pedir o projeto e verificaram que as plantas ou os cálculos não estavam de acordo com o que a lei obriga. Uhum. Será? E não se pode fazer queixa?
Isso.
Ou é o condomínio? Ou... Porque a pessoa comprou uma casa em cima de 2000, não quer ficar com a casa já completamente...
Isso eu creio que o condomínio ponderou isso, mas isso foi daqueles casos complicados, porque também houve no meio uma crise, não é? No meio imobiliário e foram empresas que desapareceram.
Claro,
e, portanto...
e se for a tribunal é só daqui a... E de facto era tentar resolver efetivamente o problema. Mas olha, isso leva-me a falar aqui num problema de unidade, que é, tu fazes um projeto... mas depois não fazes o seguimento. Ou seja, quem constrói não é a mesma empresa que faz o projeto. São entidades completamente diferentes. E portanto, quem faz o projeto não tem qualquer controle depois na construção.
É, mais ou menos.
Ou há depois comunicação. Quem constrói deve ter uma série de coisas que se deveria preocupar e falar com o projetista, eventualmente, até para esclarecer... Isso acontece.
Acontece.
Esse diálogo, essa comunicação.
Há duas coisas. A construção, nós fazemos o projeto é lançado a concurso para se fazer a obra, não é? E é também contratada, além do construtor, uma fiscalização, cujo objetivo é garantir que o construtor constrói e executa os trabalhos de acordo com o projeto.
Uhum.
Isso é o trabalho deles. Ou seja, nós não temos que estar permanentemente na obra, a verificar se aquilo que nós temos no projeto está a ser feito. Mas cada vez mais tem havido menos preparação da obra, menos capacidade técnica no seio de na obra, por exemplo, para ter uma visão crítica sobre as coisas que estão bem ou que estão mal e, portanto... Cada vez mais os projetistas de estruturas têm que acompanhar a obra de perto.
E, portanto, vocês depois sentem-se responsáveis também,
sim.
Não é? Pelo...
Não somos pagos para isso.
Pois, certo, Xana. Mas é uma questão vossa, não é? Vocês é que
nós
sentem.
Nós é que sentimos mal. Exatamente, sentimos mal ver que aquilo não está a ser bem feito. Não é?
E depois quando chegam à obra?
É sempre uma guerra, Mónica. Sempre uma guerra. A questão de dobrar convenientemente as cintas, de não fazer os empalmes nos sítios, etc. Pormenores construtivos que é curioso que há 20 ou há 25 anos atrás, eu já faço projeto há 30 anos, portanto há 20 ou há 25 anos atrás era uma prática corrente fazer as coisas bem.
Uhum.
E foi-se perdendo.
E achas que agora é para poupar dinheiro ou é para acelerar a construção?
Acho que é tudo. Quer dizer, eu acho que é o armador de ferro, ninguém lhe diz para ele fazer assim, como é mais fácil fazer como ele está a fazer e não está a fazer bem...
Portanto, há falta de formação, não é?
Embora esteja escrito em todos os livros técnicos, e nomeadamente nas normas de construção, não é?
Formação, fiscalização, depois...
Temos que,
não,
tem que andar.
Responsabilização dos próprios, portanto, isso também é cultural.
É muito... por acaso, às vezes, o que sinto nas obras é que quer a direção de obra, não é? Que são os engenheiros, quer os engenheiros da fiscalização têm pouco tempo para ir à obra. porque estão tão ocupados em burocracias de e-mail para cá, e-mail para lá, etc. E estão tão ocupados com isso que acabam por não ter tempo para fazer aquilo que é importante, que é estar na obra, ver se as coisas estão a ser feitas convenientemente.
Pois,
mas temos que mudar a mentalidade, não é? Estamos a pôr em risco a vida de pessoas. Aliás, o ano passado foste à tua primeira missão pós-sismo, não é? À Turquia.
Uhum.
Conta-nos lá essa experiência, se foi positivo para a tua profissão, para o teu desempenho a nível de projetista e para, se calhar, em obra, estar alerta para outros problemas?
Foi excepcional. Aquilo é um laboratório em Ponto Grande, não é? Um laboratório de engenharia. E são ensaios à escala real que a gente vê. Eu, tu lembras-te, Mónica, o entusiasmo que eu tinha quando via uma estrutura que estava toda danificada, mas eu a perceber-me do modo de ruptura que a estrutura teve, porque é que teve, a concepção que ela teve e porque é que ela se comportou assim, e de facto aquilo que a gente estuda bate certo,
bate,
não é?
Certo.
Ou seja,
bom,
faz sentido, é isto, nós estudamos isto, percebemos que o comportamento está a ser coerente com aquilo que nós concebemos. Do ponto de vista da aprendizagem, acho que é uma aprendizagem que qualquer engenheiro deve ter. Acho que é...
Também acho que sim.
É uma coisa que...
Temos que promover umas viagens.
Exato.
Umas missões, não é?
Pois,
é...
se calhar devia-se promover mais estas
porque
visitas.
Porque em geral só vai à academia, não é?
Sim.
Mas acho que os profissionais, eles é que estão mesmo na obra.
Sim, sim.
Têm que perceber.
Tem alguma coisa engraçada, porque, por exemplo, no outro dia fui a uma obra e... Foi pouco tempo, talvez, sei lá, 2 meses ou 3 meses depois de ter ido à visita à Turquia. E fui a uma obra e, mais uma vez, eles estavam a dobrar mal, o armador de ferro estava a dobrar mal o strip, não é? E eu disse, olha, você não pode dobrar assim as cintas, você tem que fazer como está aqui no desenho, está a ver?
Está a ver as fotografias da Turquia, o que
exatamente,
acontece?
Exatamente, eu fiz nisso, eu mostrei uma fotografia da Turquia
que
ele viu que não estava bem dobrado o strip e que o botão tinha explodido e saído no interior do pilar. E vi um que não, que estava bem dobrado. E ele olhou para aquilo e disse, oh, engenheiro, vou fazer sempre bem, esteja lá descansado com isso.
Veja, é preciso um pequeno briefing antes da obra,
exato.
Se calhar é umas duas slides.
Olha, se estiver mal, eu sei quem você é. E se acontecer alguma coisa, eu venho ter consigo. Pronto, falta aqui uma responsabilização,
sim,
também,
sim.
Não é? Porque, e como não temos memória sísmica e não temos muito, ainda bem, não é? Ainda não, e não temos muitos sismos, de facto não há consequências. Portanto, quem constrói sabe ou pensa que não vai ter nenhuma consequência no seu período de vida. Não.
Exato.
É porque não vamos ter nenhum sismo e também ninguém vai perceber que isto está mal feito. Falta aí uma responsabilização também dos próprios.
Posso acrescentar uma coisinha a isso? Porque eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que é que nós temos como filosofia de segurança, não é? Porque a nossa filosofia de segurança para as estruturas é proteger a vida humana, não é mais nada.
Não é as estruturas.
Não é nem a estrutura, nem os bens que lá estão, nem nada disso. Nós temos, se houver um sismo pequenino, nós dizemos, ok, então aí a estrutura tem que continuar, o edifício tem que continuar operacional. Se houver um sismo grande, não é esse o objetivo, é aquilo vai ficar...
Pois, é só salva-vidas. Mas agora com os novos eurocódigos isto não estava um bocadinho mudado? Era importante também garantir a integridade da estrutura?
Começa-se a falar sobre isso, sim. Vamos ver se vai ficar já implementado no próximo eurocódigo, a nova segunda geração do eurocódigo 8, não sei ainda. Sei que já se começa a falar em operacionalidade contínua, portanto,
e
no meio científico,
são
que
muito
estruturas vitais, também, como edifícios de proteção civil, bombeiros, hospitais, tudo o que seja importante e vital manter-se operacional, não se pode reger pelos mesmos princípios.
Pois, exato.
Nós, atualmente, temos, quando há edifícios muito importantes, aumentamos a ação sísmica. Ou seja, neste caso em Lisboa, até duplicamos a ação sísmica relativamente a um edifício corrente. Mas isso não é garantia absoluta que o edifício vai ficar operacional.
Pois, é que nós queremos casas seguras, mas também queremos uma sociedade resiliente.
E,
portanto, de facto, é muito importante que, após um sismo, a cidade, a sociedade e as pessoas consigam retomar a sua vida em pouco tempo. E isso não acontece se as estruturas... estiverem todas danificadas. As pessoas estão salvas, mas depois não há equipamento que se mantenha operacional.
Pois.
E, portanto, a sociedade depois não funciona, não é? E, portanto, não é só importante, de facto, a segurança. Olha, e agora outra pergunta, desviando só um bocadinho o assunto, mas com estas novas renovações dos eurocódigos, é fácil para um projetista adaptar-se às novas regras? Ou são muito disruptivos e é muito complicado para um projetista seguir as novas regras e, portanto, precisa de cursos
muitos softwares, extras? Muitos.
Exato. Qual é essa sensibilidade?
Pois, eu tento sempre acompanhar as evoluções dos eurocódigos de perto e, portanto, às vezes sinto talvez menos dificuldade em ver a mudança, não é? Mas percebo para quem trabalha com um determinado regulamento e agora há uma atualização e nunca teve, acompanhou o processo de atualização, é natural que depois sinta uma dificuldade ou sinta ali um atraso grande, ou seja, sente que, tudo o que eu fiz para aqui agora vou ter que refazer para o outro, não é?
Mas é que é um refazer que não é só valores diferentes, muda muito a estrutura, é muita coisa nova para apreender.
Sim. Uma coisa que se calhar podemos falar, uma discussão que eu tive num grupo de investigação internacional da FIB, que eu trabalho, e uma vez tivemos uma discussão muito interessante, que foi como é que vai ser a engenharia de estrutura daqui a 50 anos? E, se calhar, os regulamentos deveriam ser pensados assim, não é?
Uhum.
E depois de alguma discussão chegámos à conclusão, ou quer dizer, pelo menos abordámos vários aspectos, mas um aspecto que foi mais ou menos consensual foi que, se calhar, não é tão importante, ou se calhar não é tão importante o regulamento estar a dizer como é que se deve fazer, mas sim arranjar um sistema de homologação do software que é utilizado hoje em dia. Porque isso não há nada.
Pois.
E, no fim, o engenheiro que vai fazer um projeto não vai estar a ver tudo o que está no regulamento, se calhar. Vai utilizar um software que já faz isso.
Certo.
E aquele software foi feito por alguém, que até pode eventualmente fazer bem, mas não há nenhum processo. E não há nenhum processo de homologação.
Certo.
De verificação, certo, se aquilo está a funcionar bem.
Exatamente.
Se está a cobrir todas as situações.
Certas, não é?
E o software está certo até alguém descobrir o próximo erro.
Até alguém descobrir um erro, exatamente. Pois, isso de facto era importante.
E se calhar para terminar, queres deixar alguma mensagem?
Eu acho que está a haver muita procura de construção, não é? E está a haver muita procura de pelo menos nas entidades privadas, muita procura de mão de obra, há pouca mão de obra. E cada vez menos mão de obra,
não é,
qualificada. Aquilo que havia, se calhar, há uns anos atrás, que havia, por exemplo, empresas construtoras que quase tinham uma escola, não é? As pessoas aprendiam a fazer lá e construíam bem. Agora, com menos mão de obra qualificada, isso começa a ser mais difícil e às vezes a gente sente que há alguma perda de qualidade na construção, não é? E também na qualidade da fiscalização da construção. Porque o fiscal, antigamente, era uma pessoa que dizia que uma coisa não estava bem feita e dizia, olha, você vai ter que fazer isso bem e para a obra se for preciso. Hoje em dia não há nenhum fiscal que mande parar a obra.
Pois.
Porque as multas são, exato, tão grandes para os atrasos, etc., que ele não tem coragem de mandar parar a obra, não é? Mesmo que uma coisa esteja mal feita.
Toma nota de deficiência. Então,
olha, não está pronto, bem, mas agora pronto, deixa andar.
E depois a casa cai, mas sim, foi reportado que aquilo não estava bem. Claro.
Pois, e do ponto de vista de projeto, eu acho que, quer dizer, nós não nos podemos esquecer que isto é uma profissão que está em constante evolução e as estruturas estão em constante alteração e evolução e há novos materiais, há novas tecnologias, há tudo um conjunto de coisas que obriga a que um engenheiro de estruturas tenha que fazer um estudo contínuo, não é? Senão,
exato,
acaba por correr o risco de ficar obsoleto.
Portanto, formação contínua, para todos, isso, desde o engenheiro até
para todos,
a quem dobra o ferro.
É, exatamente.
Acho que podemos terminar por aqui. Obrigada, Miguel. Já sabem, enviem as vossas questões e curiosidades para cismar.spes@gmail.com e podem encontrar-nos no site da SPES, spessismica.pt, nas plataformas Spotify, Apple Podcast, LinkedIn ou Facebook.
Já sabem, mantenham-se alertas e preparados. Obrigada, Miguel.
Obrigado às duas, obrigado eu.